experimenta.
Experimentem. À sexta não podem deixar de experimentar. O melhor do mundo, Clepsidra, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Conversas de café à mesa da rádio. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Música e conversas. Atalho de foice. Música e conversas. Atalho de foice.
Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, para quem nos escuta à quarta-feira é bom dia. E foi quarta-feira, deve estar encenado ali na rotunda do Portugal dos Pequenitos. Ah, já não há rotunda, pronto, é de há 20 anos. Ora bem, Francisco Costa, estou, apesar dos escultadores e de mais material novo, impressionado com o som que cá tens aos escultadores. Olha, mas sabes a forma protocolar de começar esta emissão da Clepsidra? Sabes mais ou menos como é? Senhor Presidente, senhores deputados, já estou a ver que não viste esta parte hoje na Assembleia. O Secretário de Estado da Educação estreou-se no Parlamento e Jaime Gama esteve no seu melhor. O senhor começava, senhoras deputadas, senhores deputados, espera aí, e o Presidente diz-lhe, a fórmula é, senhor Presidente, senhores deputados, e ele, senhores deputados, senhor Presidente, desculpe, mas não lhe dou a palavra. Espetacular. Isso e o fechar de tampas dos computadores, que também não estiveste, se calhar.
Não, isso vi. Não vi.
Acho que deve haver já, não sei, vi não tenho andado pelo Facebook, mas deve haver já um movimento de pessoas a pedirem o quê? A pedirem para aqueles senhores pagarem aquele material que estragaram, não é?
Exatamente.
Não, eu vi... pelo menos danificaram, encurtaram o período de vida daqueles magníficos computadores públicos.
Eu vi a notícia durante a tarde no site do Público. Antes de mais, boa noite.
Boa noite.
Eu vi a notícia durante a tarde no Público e já eram muitos os comentários a essa notícia e lá está, invariavelmente todos no mesmo sentido de que os deputados, para além de não trabalhar, ainda estão a estragar aquilo que não é deles e, portanto...
em destaque esteve José Lelo.
José Lelo, exatamente. Que veio defender que os computadores, os ditos computadores, seriam propriedade dos deputados e, portanto...
Não, mas o interessante é a objetividade de José Lelo. Ele não se insurge contra o facto de os repórteres fotográficos usarem objetivas. Ele insurge contra o facto de eles poderem esticar a tela objetiva para além da morada de parlamentar, chegar o Servim Duarte, ele que também não sabe a forma protocolar de começar aqui a Clepsidra, pois não será assim.
Senhor realizador, senhor Francisco Costa, minhas senhoras que não estão presentes, mas que...
são bem-vindas.
Não estão presentes fisicamente, mas
são em espírito, exato. Não? Estão sempre nas nossas cabeças.
Mas deixa-me só continuar
não, relativamente a esse protocolo.
O Serafim Duarte já pode fazer intervenção no Parlamento.
Sim.
É o próximo Secretário de Estado de Educação, porque este foi à vida.
Em relação a esse protocolo, dizer que esta semana houve uma...
Que som horrível.
Houve uma situação bastante caricata quando trocaram o nome José Sócrates
por
José Trocas.
Sabes onde é que está esse senhor que fez essa apresentação?
Para além disso, houve uma outra a situação que aconteceu aqui há umas duas semanas, o secretário de Estado do Turismo, creio, que a dada altura, isto por causa de Lisboa receber uma das, das etapas do. Não, uma das etapas do Volvo Ocean Race. Em vela, creio que daqui a 2012, uhum. E que a da altura dizia, isto porque Lisboa vai construir uma nova marina para receber essa mesma prova do Campeonato Mundo de Vela.
Acho
dizia
bem.
Que Portugal, Lisboa já... é um sítio que
encerra-se já uma unidade hospitalar e muita, tem 20 e 300 escolas.
Muita, e eu gostei desta palavra, visitação.
Isso lembra-te o Papa.
As visitações eram muito próprias da Idade Média, pá, na Europa. Pá, não.
Visitação e, portanto,
não,
também...
Este...
Não, o português é uma... É algo que é muito favorável aos atuais membros, atuais e antigos também, membros dos governos que passaram.
Mas isto nota que este último governo de José Trocas é, de facto, de uma qualidade excepcional.
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se poderemos já passar não, à semelhança aqui do nosso...
Carlos Pega, que traz os papelinhos. É o décimo papelinho que ele tira do bolso. Olha, eu tenho um esquema...
Eu também hoje não trouxe o papelinho, mas trouxe aqui algumas notas que...
De rodapé.
Exatamente, para este programa. Algumas dizem respeito a notícias de hoje, outras não. Tenho pelo menos duas más e uma boa, que se calhar começar pelas más. Uma que diz respeito a uma notícia que vem hoje no Público, que dá conta de que um terço dos doentes crónicos não compra medicamentos por falta de
25%,
dinheiro.
25%, exatamente.
Portanto, isto é um problema que já se conhece há algum tempo.
Um estudo conduzido por Vila Verde Cabral.
E que agora vem noticiado, mas que é extremamente preocupante e que denota também a fragilidade e a pobreza que existe neste país.
Sobretudo do lado dos gestores públicos.
Exatamente, sobretudo do lado desses que continuam a receber fortunas e outras pessoas.
Acho que grande parte
acabam
destes
por...
25% eram gestores e ex-gestores da PT, da Galp e da...
Sim, desses que vão ser privatizados agora.
E até da Caixa Geral de Depósitos, setor de seguros.
Eram ex-administradores a quem tributaram os prémios
Portanto, ficaram... E deixaram de tomar os medicamentos.
Tributaram os prémios extraordinários e as... E essas coisas todas, e depois dão isto.
O que eu gosto é da coerência deste governo em relação ao governo anterior. Há uma alteração já ao nível do Estatuto do Aluno, que o CDS aplaudiu. Há a tal comissão, agora sim do governo, mas passando para a maioria socialista, a tal comissão que não fazia sentido nenhum, que agora lá se vai fazer, não é? Afinal, o que é o PS?
À comissão,
é um partido que percebe as coisas ao retardador.
Relativamente à comissão, eu gostei esta semana, e peço desculpa, Serafim,
força.
Gostei esta semana de ver e dou sem dúvida aqui os parabéns ao deputado do Bloco de Esquerda, João Semedo, porque esteve muito bem. Eu creio que foi João Semedo, agora estou-me a confundir. Jorge Lacão foi literalmente
um
padrinho,
tem um penteado igual ao meu.
O padrinho do José Sócrates esta semana, porque defendeu com muito mais de cunhas e dentes. Quando se falou desta situação da criação da comissão...
Quem?
Sim, defendeu de uma forma absolutamente...
Lacan,
ele
quase
que,
qualificado.
Eu não sei, quase que se debruçava aos pés de José Sócrates como o seu grande Deus.
E faz muito bem.
Longe de tudo
não,
e qualquer...
Não se morde a mão que nos dá o pão.
Exatamente.
É evidente.
Longe de tudo aquilo que possa ser maus presságios.
Eu acho que à frente do PS, Lacão, aquele senhor dos Açores, como é que ele se chama, de São Miguel, para não lhe chamar nomes, mas aquele coordenador não, chefe da bancada dos deputados socialistas,
Ricardo Salgado?
Estou-me a referir ao chefe da bancada do Partido Socialista. Estas três personagens são um retrato do que temos atualmente em Portugal. E depois temos o PEC, que também é uma coisa extraordinária.
Que é o primo do POC.
Que é o primo do PIC-POC.
Do POC.
PEC.
Relativamente ao PEC, só deixar estas palavras de ontem, de Vasco Polido Valente.
Francisco Vinal é mais organizado que tu.
Que diz
uma agenda,
que diz com números, que a ambição do PEC não excede a ambição do finório indígena. Resolver o sarilho do dia e esperar que o futuro trate do, esperar que o futuro trate do futuro.
Uhum. É verdade.
Será que...
E José Cravinho, o João Cravinho, aliás.
José Cravinho.
O José Cravinho, coitado.
Sim, senhor, estamos na Clepsidra, num momento Cravinho em que...
Dizia qualquer
lúdico.
Coisa.
Lúdico.
Como até o CDS já dá lições de esquerda ao PS. Diz o João Cravinho aflito, coitado.
É interessante que eu tenho andado a ouvir os comentários dos jornalistas por essas televisões e eles chegaram à nossa posição... Mas há a posição que nós exprimimos aqui há 3 anos, 2 anos, em relação a tudo isto, no mínimo. E esta leitura de este PS ser muito mais à direita do que a direita institucional do PSD e do CDS é uma leitura que já sai da boca daqueles comentadores de televisão, das televisões públicas.
Eu acho que este PS está baralhado. Há muito.
Há muito, não é?
Sim.
Esta também fuga de informação que saiu do governo de Vieira da Silva e há alguns outros ministros assim surgirem contra o PEC é também algo de extraordinário. Internamente...
O próprio Mário Soares vem esta semana criticar estas ideias que estão implícitas no PEC, não é? De privatização das empresas.
Diz o João Cravinho, e com razão, que é um economista, e um destacado economista. Pertence ao banco, à administração do Banco Europeu de Investimento.
O Europeu
de
Investimento. Com sede em Londres.
E dizia ele que, infelizmente, este PS descaracteriza, com estas medidas, descaracteriza por completo aquilo que são a matriz ideológica do PS, não é? Reparemos, digamos que este governo, com este plano de estabilidade, que é mais estabilidade e menos de crescimento, seja lá a estabilidade o que for, apenas...
A estabilidade refere-se às manifestações que vêm para aí, aquilo que estamos a ver.
Pois, seja lá, entenda-se por estabilidade aquilo que se quiser. Não sei muito bem que estabilidade é que se pretende, mas efetivamente vem na mesma linha daquilo que têm sido as políticas do governo de Sócrates nos últimos anos, que é forte com os fracos e débil com os fortes.
Dos últimos anos ou de sempre?
Dos últimos anos, que são os anos da sua governação. E mais uma vez, de uma forma profundamente... como é que é, desumana, insensata e com soluções extremamente acantonadas à direita, vem efetivamente...
Mas sem ofender a direita, não é?
Não, a direita está a aplaudir, a direita aplaude. O CDS pede 130 milhões de... pede uma redução de 130 milhões no rendimento social de integração, que andou a barrar toda a campanha contra os pobres, que são os chulos do Estado, na sua acessão
categórica. A verdade é que se baseia em algumas situações que são chocantes num país onde 25% dos doentes não conseguem comprar os medicamentos.
Sim, claro, como tu, professor, que a verdade é que quando se critica os professores...
Serafim,
João Pedro, isso vem de ti, sinceramente.
Não é uma opinião. Estou-te a pôr a brasa.
O Francisco é médico e, portanto, quando criticamos os médicos, não é? Haverá muitas ovelhas ranhosas.
Também criticamos o Francisco.
Ensino. E quando dizemos e olhamos para o ensino e há muitas ovelhas ranhosas no ensino, haverá algumas, não sei se
mas
haverá.
Mas estava a falar de ensino agora.
Não, mas estava a falar dos pobres e tu disseste. Ou eu percebi mal, e então retrato-me, eu percebi, tu disseste, a verdade, eu disse, durante a
não
campanha,
parte.
O CDS fez uma campanha feroz e demagogicamente populista, claro, contra o rendimento de inserção social. A verdade é que há para aí uns...
Não, ouviste mal, andas a ouvir sobre...
Pronto, então,
a verdade
então...
é que eles assentam a sua argumentação em
pronto.
Casos existentes e que referem...
Então lá estás tu,
esses casos existentes.
Não,
que...
é que...
Na Suécia seriam perfeitamente normais de Silva. Em Portugal, onde 25% dos doentes não podem, segundo o estudo conduzido por Vila Verde Cabral, não podem, não conseguem cumprir a medicação por falta de dinheiro para os medicamentos, isso acaba por...
Caríssimo, eu dou de barato, não sou, não tenho palas. E não tenho, digamos,
isso
palas...
Isso tu sabes, nem que há uma característica portuguesa, é o oportunismo. A
sim,
todos os níveis,
com certeza que sim.
Desde o mais baixo...
Pois, mas eu lamento dizer, mas é assim, eu não tenho palas ideológicas que me inibam de ver que em todo lado há oportunismos e que também no rendimento de inserção claro. Social há oportunistas e no desemprego também há oportunistas e no IRC e a evasão
lógico.
Fiscal e a evasão fiscal que são de 12 mil milhões de estima-se que em IRC e IRS a evasão fiscal andará à volta de 12 mil milhões de euros em Portugal que muitos deles fogem para o offshore da Madeira e são ricos. Que não são pobrezinhos.
Mas o offshore não conhece nada.
Mas agora, o que eu discordo é justamente no momento em que o que eu discordo é isto, é a questão do enfoque e da oportunidade de... A verdade é que, pois é, tal. Bom, a verdade é que os pobres são... Os nossos pobres são dos mais pobres da Europa. Os nossos pobres são dos mais pobres da Europa.
A nossa classe média é mais
classe,
débil da
a
Europa.
Nossa classe,
a nossa classe alta é a mais rica da
e
Europa.
E a classe alta... Portanto, ou seja quando se atacam o subsídio de desemprego, é preciso dizer que dos quase 600
o
mil desempregados...
mínimo, era o que se estava a dizer.
Sim, mas eu estou a falar das duas coisas. Quando estamos a falar...
Baralhas
de,
tudo.
Não, quando estou a falar dos desempregados, é preciso dizer que quase metade, ou cerca de metade dos desempregados não recebem, já neste momento, subsídio de desemprego. E é bom dizer que temos 20% da população que vive no limiar da pobreza. Aliás, o governo, já não são 20%, o governo diz, fez grandes parangonas dizendo que já diminuímos, estamos nos 18%.
Não era,
ou seja,
19,
uma conquista, 18%. Bom, com estas medidas do PEC, esses 18% vão inchar, com certeza. A questão que se coloca é uma questão de, não é só uma questão de justiça social. É uma questão que eu creio que a curto, médio prazo poderá ser absolutamente insustentável e criar um efeito de insustentabilidade social e de revolta que, eu não sei, há bocado ouvia uma senhora, não sei, confesso no telejornal, confesso que vi uma notícia descontextualizada e, portanto, só vi um bocadinho e percebeu-me que era um bar qualquer problemático e uma senhora dizia na pois, porque há uns rapazes e tal, porque são capazes de estar em casa, se lhes falta uma lata de uma garrafa de azeite, ou disto, ou daquilo, ou aquilo outro, foi exatamente, creio que foi mais ou menos assim que ela disse, vão ali, entram pelo supermercado dentro, vão à parteira, tiram e não pagam, e saem. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, com o que estou a dizer. Bom, mas no século XIX e século XX e por aí fora, nomeadamente durante a Primeira República, uma das coisas que foi fértil e que o Salazar tentou, depois com o Estado de Novo, controlar, foi justamente as grandes revoltas da fome. Uhum. E os grandes motins de fome, com assaltos aos armazéns, com assaltos às mercearias, etc, por fora. E, portanto, eu não quero...
Comparando com a Primeira República, o que estás a chamar ao governo Sócrates e este PEC é o coveiro da democracia.
É o coveiro da democracia. Pode ser, acho que é bem apropriado. Ou seja, digamos que há uma tomada de um conjunto de posições que são de uma gravidade social e de tão, tão grande, de uma profundidade que... Bem, as pessoas quando não têm nada a perder, quando não têm comida para dar aos filhos e quando não têm nada a perder, estão dispostas a tudo.
Claro, é fome. Deixa-me só dizer isto que no fundo continuar aquilo que o Servinho estava há pouco a dizer, porque acho que é sem dúvida nenhuma, neste momento o problema é que as pessoas estão a chegar a um limite mínimo. Isto aplica-se a tudo. É uma questão social. É uma questão, neste momento, que ultrapassa, no fundo, ultrapassa os valores, ultrapassa tudo. É uma questão de pobreza extrema. E nós aí, aqui podemos encaixar tudo. A violência está cada vez maior. E quando nós vemos esta semana... esta situação que aconteceu, a morte deste deste músico pela polícia. Nós não podemos encarar, na minha opinião, obviamente, nós não podemos encarar isto, obviamente que se condena, tem que se condenar, mas não podemos encarar isto apenas e só com algo isolado, não. Temos de encarar isto num contexto. Temos de encarar isto num contexto social de criminalidade cada vez maior. De uma sociedade que cada vez mais, em que cada vez mais se rouba, em que cada vez mais se mata, em que cada vez mais se as pessoas estão dispostas a tudo.
Onde a própria. Há dois tipos, aliás, quando se fala nisso, há dois tipos de violência e criminalidade. Há mais do que um, há mais do que dois, até com certeza. Mas eu distinguiria, pegando nas tuas palavras, distinguiria nisso. Toda a gente fala que há um aumento da criminalidade e creio que é evidente, é um facto. Mas há dois fenómenos completamente diferentes, digamos assim. É do que estávamos a falar, de que tu creio que também estavas a falar, há o risco de, com um conjunto de medidas que estão a ser tomadas e que penalizam sempre os mesmos, que são os mais pobres e os remediados. Já não é só os mais pobres, é os pobres e os remediados. Aquilo que a gente chama os remediados. Que os pode levar e empurrar para situações de desespero. E esse desespero pode, desse desespero pode surgir tudo. Desse desespero, muito provavelmente, o que surge é ataques à propriedade. Não são propriamente, não é uma criminalidade, eu nem chamaria criminalidade, ou melhor, é uma criminalidade, mas é uma criminalidade atentada à propriedade.
Será que aquilo que estás a distinguir é uma criminalidade, digamos assim, que pode levar, neste caso, a matar?
Não, estou a falar de que pode levar, por isso é que eu disse atentado à propriedade, que pode, passa por quem não, se eu chego a casa e estou no desemprego e não tenho subsídio de desemprego e a minha mulher está no desemprego, ou vivemos com 400 ou 400 e poucos euros e tenho filhos para sustentar e não tenho dinheiro para lhes dar comida, não tenho dinheiro para os cuidar, é natural que eu, a certa altura, mesmo que seja um aumento de valores, diga, se não me dão um emprego, eu, em algum lado, tenho que ir buscar.
Claro.
E, portanto, é o atentado à propriedade. Ou seja, facilmente posso cair no roubo, naquilo que se chama o roubo. Que, neste caso, diga-se de passagem...
A desregulação completa.
O outro tipo de criminalidade é, que nós assistimos e que nós falamos muito, é outra criminalidade que está a se desenvolver, que essa sim é uma criminalidade organizada e violenta, que para quem a vida vale pouco. É? Lembremos aquelas imagens de um assalto, creio que uma livraria, em que o indivíduo assalta amarretada com um martelo, amarretada na cabeça e nas pessoas, portanto, assalta. É assim, a vida vale 100 tostões, não vale nada. E este é de martelo, portanto, há aí outros que é, já de metralhador e de armas automáticas sofisticadas, etc. E que tem a ver, e é outro tipo de comunidade. E depois há ainda, digamos assim, outra coisa que está a crescer e que tem ultimamente estado muito em foco, eu disse que eram duas e já estou a falar em três, que é a pequena criminalidade do furto, também ligada, não é novidade nenhuma, em relação ligada à questão da tóxica, sobretudo à questão da toxicodependência. Portanto, o pequeno furto ligado ao consumo
de tóxico. O roubar não é nada.
Estas duas últimas, a criminalidade organizada e o furto, não têm causa direta com aquilo que nós estamos a falar. Claro. Ou melhor, até têm. Também elas são geradas pela miséria social e pela falta de apoio. Agora, o que eu creio que, do que eu estava a falar, e que eu creio que há o perigo, sem querer ser muito pessimista nem fazer futurologia, eu creio que, disse muitas vezes que Portugal é um país de grandes costumes, bom, mas eu quando, quando houver milhares de pessoas, como se caminha? Para não terem pão para dar aos filhos, bom, eu não sei.
Depois de cheirarem a democracia.
Sim, e depois de. Eu não sei. O Hitler subiu ao poder, as soluções autoritárias.
Eu ia perguntar.
As soluções
é
autoritárias
vai...
e ditatoriais na Europa.
Numa situação.
Exato,
era isso que eu estava a dizer. Historicamente. Os extremos...
A história não se repete, mas...
Felizmente em Portugal a extrema-direita é bastante
não, mas
débil,
que eu vos
mas por exemplo
perguntar.
Na Holanda não estamos a falar da extrema-direita.
É débil por enquanto.
Na própria Áustria.
É débil por enquanto.
Na própria Áustria.
Mas o que eu queria perguntar precisamente era, olhando para além de Sócrates e de Pedro Passos Coelho, que vai ser o senhor que segue e que é uma versão Sócrates do PSD, que vai governar o PSD, para todos os efeitos, neoliberal, liberal, como o Sócrates, provavelmente com mais princípios, não fará muito esforço, mas quem é que vai capitalizar este descontentamento trazido pelas políticas de Sócrates, de um possível Pedro Passos Coelho a seguir, desta gente que fica esfomeada em 3, 4 anos fora do poder, porque, enfim, é o safar vilanagem em tudo o que é empresas, cada vez menos empresas, porque elas, entretanto, vão sendo vendidas para equilibrar os déficits sucessivos. Quem é que vai capitalizar isto tudo? Estavas tranquilo, justamente. A direita não capitaliza.
Não, estou a falar em Portugal.
Em Portugal.
Justamente, o que estávamos a falar são dois fenómenos. As nossas conversas são assim como as cerejas. E primeiro estávamos a falar de uma questão de que era, tinha a ver com a violência, a possibilidade do crescimento da violência e da criminalidade e, sobretudo, o atentado à propriedade, que pode resultar do desespero social, da miséria social. E agora estamos já num plano político. Já estamos na resposta no plano político. E no plano político, a história recente do século passado, o que nos mostra é que todos os regimes ditatoriais, ou a exceção feita à União Soviética, ao Stalinismo, os regimes ditatoriais que assolaram a Europa nos anos 30, cresceram justamente em que situação? De desespero, de profunda miséria e desespero social, de grande desemprego, de falência de soluções do Estado democrático, do Estado demoliberal. Portanto, o Estado demoliberal não respondia às situações e, portanto, aparecem sempre os messias. Claro. As soluções messiânicas, salvíficas,
prometendo
o paraíso, e sobretudo quando aumenta a criminalidade, não é? Lá vem com o discurso da autoridade, do fechar das portas, da xenofobia, do racismo, e portanto que são. E, não é, e aliás, é ver o crescimento da eleitoral na Holanda, quer na Holanda, quer na Áustria, são justamente da extrema-direita, cresce, alcandurando-se até, aliás, a segundo partido, e não alguns lados até a vencer, justamente com base na reação xenófoba, racista, contra os imigrantes, contra o perigo, o chamado perigo exterior, que está no interior. Perigo exterior que está no interior.
Não no interior.
E, portanto, isso é, agora, justamente é isso, quer dizer, em Portugal quem pode canalizar esse descontentamento, felizmente em Portugal há alternativas à esquerda, né, que podem também, de alguma forma,
ser
credíveis e canalizar e impedir o aparecimento e o desenvolvimento de respostas autoritárias à direita.
Há um outro tema que desta semana que eu acho que vale a pena falar, isto contextualizando e inserindo ainda dentro deste plano de estabilidade com pouco crescimento, de que o governo se prepara para, ou seja, para, no fundo, aprovar uma lei ou um projeto de lei de que será perdoada a dívida àquelas empresas que tenham ido, digamos assim, para offshores,
aquelas que
para países fiscais e que cometeram o crime de fugir, no fundo,
aos seus impostos.
Aos impostos em Portugal, mas que agora podem regressar sendo-lhe perdoada a dívida.
Mas a ti não te perdoarão.
De certeza absoluta.
E a mim também não.
Exatamente.
Se tu tiveres um recibo de saúde de 50 euros, e eu estou a falar de uma situação de um colega que meu,
sim,
por acaso saiu-lhe no sorteio, E questionaram por causa de 50 e poucos euros, porque lembrei-me de repente, 50 e poucos euros que tinha num recibo da farmácia, que por acaso ele disse, até pus involuntariamente, confesso. Era um raio de uns produtos quaisquer que não eram considerados.
Que não estavam abrangidos.
E ele contabilizou e meteu lá no meio dos documentos. Isso é para, não fiz por maldade. Aquilo, 50 dólares para mim nem aquecia nem arrefecia. Teve que sair-lhe em sorteio e ir apresentar os papéis.
E aquilo não produzia.
Diz ele, quase que me insultaram.
Claro.
Quase que me insultaram, que eu parecia que estava a fazer um crime de lesa pátria, de burla ao Estado e não sei quantos, e que aquilo que, não sei, foi, tive que pôr o senhor sentido.
No entanto, nestas situações, preparam-se.
Isto chama-se
para
democracia, não é?
Aliás, quando eu vejo, por exemplo, E as palavras que eu ouvi, quando eu vi esta notícia na rádio, ouvindo as palavras de Bagão Félix, vem dizer que, do mal ou menos, até se calhar será importante para o país perdoar para poder para essas empresas voltar para Portugal. Isto é, literalmente, na minha opinião, é literalmente mais uma medida de incitamento, no fundo, em que vão estar sempre a pagar os mesmos, e de incitamento à revolta das pessoas, porque as pessoas veem que cada vez mais, e segundo este plano, não poderão, cada vez fazem menos deduções. E, no entanto, aqueles que têm mais dinheiro é-lhe perdoado tudo e mais alguma coisa, e as pessoas não.
E sobretudo que as pessoas, creio que o português comum, creio que apesar de tudo, percepciona, é que, e nós somos portugueses comuns, felizmente.
Exatamente.
Suaves. É o que nós percepcionamos.
Light.
É que, efetivamente, em Portugal, a crise não chega a todo lado. Efetivamente, os mais ricos estão cada vez mais ricos, consomem cada vez mais bens de luxo, bens supérfluos, ainda há pouco tempo havia, aliás, isto é público, não tenho nenhuma fonte privilegiada de informação, a minha fonte de informação privilegiada é são os telejornais que toda a gente vê, e há dias eu via um senhor que vendia iates de luxo a dizer que não havia crise no setor. Que era só encomendas e de casas de luxo imobiliárias.
Por acaso,
também dizendo que as casas de luxo acima de valores de que para mim são absolutamente exorbitantes e fantasmagóricos, não penso em ganhar em todo o resto da minha vida e toda a minha carreira.
Posso dizer que eu comprei um Porsche.
Foi que não tem problemas nenhum de vender. Que o mercado. Ou seja, e depois vemos coisas como um senhor administrador da, creio que da
PT.
Da PT, que recebe
o
prémio. Pessoas.
Não, há aí um milhão. O da Renos, é Penedes.
Um milhão.
Olha, está-te a telefonar precisamente.
Por acaso tenho mesmo que atender porque é dos Estados Unidos e é o meu filho.
The United States. Bem, sendo assim, ou metemos o que faz falta, que é uma
muito
música
bem.
Que fica a propósito.
Olha quem é
olha,
ele.
Traz,
quem é vivo sempre aparece, costuma-se dizer.
Eu prometo passar ainda o Zeca, mas é que chegou aqui alguém com suíças à Rei do Rock.
Muito
a
bem.
Elvis.
Muito
é
bem.
O Elvis Presley da informática, António Oliveira, de novo. Oh, António, ainda bem que chegaste. Queria-te perguntar. Como é que vai a Google na China, pá?
Parece que aquilo anda complicado.
Anda um bocado complicado, não é?
Os gajos andam a apertar um bocado o cerco a tudo o que seja americano, portanto, tudo o que permita uma livre utilização da internet. Isso na China está cada vez mais complicado.
É engraçado, e eu ponho sempre esta questão, como é que é possível pormos, Francisco, as coisas em pé de igualdade? Em termos de negócios, em termos de circular as coisas com a China, quando na China há uma estrutura centralista, controla aqui tudo. Comunista, entre aspas, nunca foi comunista, uma estrutura ditatorial, a controlar tudo, e nós no Ocidente respondemos com os interesses de cada um dos magnatas da economia.
E é curioso.
E é curioso nesta coisa da Google, deixa-me terminar, que há gente que diz, que faz publicidade na Google, que diz, calma, se vocês abandonam a China, têm que nos indemnizar. Porque perdemos mais não sei quantos milhões.
A China que neste momento, isto relativamente à Grécia,
a pergunta é também para o António Oliveira.
Está a ter um papel, extremamente importante. Extremamente importante. Porquê? Porque a dívida pública da Grécia está a ser vendida e vai ser vendida.
Quem quer comprar?
Mas é curioso que a China.
Sim.
A China já se colocou.
Já estamos a ver onde é que vão
ser. Primeira linha
a China,
para comprar.
A China tem um superávit capital.
Para comprar essa mesma dívida.
Já estou.
Aliás, e o próximo vai ser.
Já estou a ver as deusas gregas.
Portugal vai vender.
Os olhos esticados.
Vai vender a dívida pública. E os chineses vão estar aqui a comprar. E vai ser só aí lojas. Aqui na avenida.
Vai
aqui.
Ser. Tu andas um bocado distraído.
Não. Não. Mas isto vai acabar as lojas dos portugueses. Lojas.
Porquê?
Essa é chinês. Eles vão entrar.
China Country. China Country. Os States continuam lá no sítio. Não houve, não descobriram mais nenhum poço de petróleo.
Não, era o meu filho lembrou-se do dia do pai.
Ah, muito maravilha. Bem, muito bem.
Maravilha. Para me dar um
abraço. Não trouxe um poema da Flor Bela. Espanca sobre o dia do pai.
Espanca-te.
Não, Sócrates-te.
Trocas.
Isto é assim, é os problemas do ao vivo.
Enquanto isso, nós estivemos então aqui a anunciar, e isso é imperdoável, vamos aqui fazer um ligeiro intervalo, porque no meio disto tudo, alguma coisa faz falta. E o que faz falta é ouvirmos agora um bocadinho de uma voz que inquietou durante uns tempos. Chamava-se Zeca Afonso e, enfim, é sempre atual.
Quando acordes a tapa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes estava merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta. Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta?
Faz falta muita coisa, faz falta, por exemplo, Olha, falarmos da situação internacional que já não falamos há séculos.
Ora bem, isto é um bom tema.
E Cuba não pode ficar de fora das nossas análises.
Estás a falar de Cuba.
Também tem a ver com informática, bloguistas presos, etc, etc.
Pois olha, eu antes de ir a Cuba, quero ir ao Médio Oriente.
Intifada.
Pois, não é Intifada, quer dizer, é...
Intifada versão 2010.
Não é só Intifada versão 2010, até porque isso não seria grande novidade, não é? Dali a quase podíamos dizer que ao Oriente nada de novo, não é?
Mas é um estudo que nunca se fez, agora... é de onde vêm as pedras, tanta pedra para a Intifada.
Não, agora, a questão que se coloca é que, enfim, a administração Obama corre sérios riscos de...
Falar contra o Obama, ou com português,
não,
pá.
Não vou falar contra
o... Quer pôr um sistema de saúde, Nacional de Saúde Português.
Não vou falar contra o Obama, vou dizer é que aquilo que é uma evidência para todos é que cada vez mais parece ser evidente que a solução, uma solução de paz no Médio Oriente não passa cada vez menos pelos Estados Unidos, que Israel continua a fazer de gato-sapato da administração americana, nomeadamente do Obama,
Biden,
que agora, portanto, não é para dar muito, muito crédito a estas irritações americanas, da administração americana com a visita do vice-presidente, como é que é? Que seja Biden? Olha, Biden ou Biden? Porra qualquer.
Biden.
Mais ou menos isso.
O João Biden.
Portanto, e em que o Biden, o Joy Biden.
Sumo de fruta.
E que em pleno processo para desbloqueamento do processo, para a negociação da paz, o Netanyahu e os israelitas fazem aquilo que têm vindo sempre a fazer, que é orelhas mocas e
constroem
bar, e portanto ofendem o próprio processo, sabotam o próprio processo de paz, porque não estão interessados minimamente no processo de paz, porque o processo de paz implica, obviamente, uma solução negociada e cedência de terra por paz. E terra por paz é que a solução tem que ser Jerusalém Oriental tem que ser devolvido, é território ocupado, e tem que ser devolvido aos palestinianos, e portanto os colonatos, digamos, a expansão dos colonatos,
eu não sei se há
não é computável. Tem que haver condições, se não houver condições.
Não sei se há condições. No fundo,
se não houver condições. Se não houver condições para isso, que temos ali uma eterna guerra, que só aproveitam as forças radicais,
para
tipo Al-Qaeda e Irão.
Para os árabes, Israel é uma colónia, como foram os reinos cristãos no Oriente. São cruzados.
Não, vários estados. Não é bem assim, vários estados.
A partir do momento em que tens a situação que tens, com mudanças radicais no mundo islâmico,
vai ser muito difícil.
Estados. Israel explora como nunca esta situação toda, esta dúvida internacional.
Vários estados árabes já reconheceram o Estado de Israel.
Egito.
Não, vários estados.
Claramente, Egito e Jordânia.
O próprio Arábia Saudita está mais que. Sim, e são extremamente importantes.
São.
Portanto, não é esse o caso. Antes, pelo contrário, o que eu creio que, aliás, dizia o general, que é o comandante supremo lá da Salvador, das Forças Armadas, o Petraus, não sei quantos, dizia, punha o dedo na ferida e dizia muito claramente que, mesmo junto dos aliados árabes, que os interesses americanos estavam altamente
comprometidos
porque obviamente que os Estados Unidos não conseguem mediar com essa nenhuma, porque é visto sempre como um papel favorável, com uma interação favorável a Israel.
A posição dos Estados Unidos é melhor com uma potência como o Israel ali na zona do que sem nada lá.
Não sei, não estou assim tão certo. É porque também há a contradição que é, aumenta as manifestações do anti-americanismo. O anti-americanismo que alimenta os Hezbollahs, os Hamas, os xiitas, os radicalismos islâmicos, e nomeadamente o Irão, a própria retórica do Irão e a sua extensão tentacular de influência até à Síria, não é, é
é uma coisa que é alimentada justamente pela questão palestiniana.
Então, na tua simplicidade, é acabando com Israel seria a paz dos reis?
Não é acabar com Israel, nunca falei em acabar com Israel.
Esvaziava-se toda a motivação para o radicalismo islâmico.
De todo, nunca falei em acabar com Israel. De todo, estou a falar em acabar, é resolver o problema palestiniano.
E queres deixar Israel reduzido a quê? Às fronteiras de 48?
Claro, não é do 48, é de 60,
a questão é muito complicada. Não é possível conduzir um supersónico em Israel com tão pouco território.
E não é possível viabilizar
os Estados Unidos. E não é possível viabilizar os Estados Israelitas também.
Pois, está bem.
É assim,
eu estou a fazer advogado do
diabo. Claro que sim.
Não se pode. Não se, eu acho que Israel tem que pensar que Israel foi colocado ali. Quando Israel foi colocado ali, já os árabes lá estavam. Já os palestinianos lá estavam. Portanto, aquilo que se passa aqui é uma atitude prepotente, defendida.
Os árabes também estiveram aqui, tu estás cá, no lugar deles.
Estiveram cá a visita.
Noutro contexto.
Visita durante 8 séculos.
Os israelitas foram os povos semitas. A terra deles.
8 séculos de visita.
8 séculos não foram.
Com os nomes das terras que tens por todo lado árabe.
Sim.
Com o Oxalá, que é a tradução dessa de...
Mas eles não estão lá há 8 séculos. Estão lá praticamente desde sempre. Os povos semitas são...
Os judeus também lá estavam.
Pois, os judeus também lá estavam.
Como estavam em Marrocos, estavam aqui.
Exatamente, mas neste momento, eles têm uma atitude de prepotência, de controle.
De prepotência, de potência mesmo?
De controle, protegidos pelas potências mundiais.
É verdade. E boicotaram completamente os esforços de Yasser Arafat.
E, portanto, acabam por... O que é que fazem? E agora coloquem e constroem muros.
Uhum. Literalmente. Mas não há espaço, e nem sei se essa é a melhor solução, mas não há espaço para dois Estados... soberanos, independentes,
com os Estados Unidos e a Europa a gastarem rios, fortunas a fazerem ali protetorados.
Não é protetorados. O que não é possível é que nenhum Estado palestiniano, Palestina, o povo palestiniano,
com os balcões israelitas,
claro,
com
o povo palestiniano tem direito a uma nação.
O Hezbollah, o Hezbollah,
o povo palestiniano tem direito a uma nação. E não é possível haver uma nação palestiniana com semeada de cogumelos de colonatos,
onde é preciso
fazer uma gincana nos territórios ocupados, porque estão semeados de centenas de colonatos que inviabilizam a continuidade geográfica, inclusivamente, e a condição
Francisco Costa.
Por falar em cogumelos, falar agora da Coreia do Norte, isto tem tudo a ver com o nuclear e, portanto...
O Kim Il...
A Coreia do Norte perdeu com o México agora.
Falar que esse país extremamente democrático, quando impera a liberdade...
Ainda é aliado do PCP,
exatamente.
Não é? O Partido Comunista, Pyongyang, o Partido dos Trabalhadores lá do sítio, não é?
Que na semana passada executou...
O
antigo diretor do Partido dos Trabalhadores para o Planeamento e Finanças, que foi demitido no início de fevereiro pelo próprio líder, Kim Jong-il.
Exatamente.
E acabou executado na semana passada.
Uhum. Ali não se brinca.
Numa caserna em Pyongyang, por um pelotão de fuzilamento. O crime pela qual foi condenado e pela qual levou à sua execução foi que foi ser filho de um burguês que conspirou para se infiltrar nas fileiras revolucionárias para destruir a economia nacional. E, portanto, aí foi isso.
Toma, bem feito. Toma lá.
Portanto, mas é que essa de ser filho de um burguês...
Agora eu pergunto...
Leva-me a Cuba.
Não
pensam que...
Esta seleção vai já...
Não pensem que fogem de Cuba.
O António está aqui, pá, ainda quer dizer qualquer coisa.
Pois, tu queres dizer e tal, 54...
Só dizer uma coisa...
E não queres falar de Cuba.
Quer falar de Cuba, eu sempre falei de Cuba.
Antes do António...
Estou à vontade. Vejam lá se não tem pronto.
Eu, a partir daqui, não digo mais nada.
É uma tacada final.
Uma boa notícia.
Como é que se chama o homem que voltou ao golfe? Aquele negro que...
O Tiger Woods. Dizer que os hospitais da Universidade de Coimbra vão ter um centro para transplantação pulmonar. Só existia um no país, que era em Lisboa, no Hospital Santa Maria.
Já podemos ir trocar o pulmão ao
exatamente. Será entre, durante este ano e o próximo ano, 2011, vai então surgir o segundo centro aqui em Coimbra, o que é uma boa notícia. Dizer ainda que Portugal,
parabéns às neste pessoas momento, conseguem...
Portugal neste momento está a transplantar, em termos, por exemplo, de transplantação de pâncreas, está acima da média europeia. Uhum. E este ano estão neste momento... Até este momento, cerca de 600 transplantes renais, o que é maravilhoso, o que é um número absolutamente fantástico. Esta semana passada que se cumpriu o Dia Mundial do Rim, e portanto, o que é maravilhoso. Não tudo mais
do que só uma pergunta que é do teu fórum, e portanto serás a pessoa aqui no painel mais indicada para me responder. Para quando uma transplantação de neurónios? Porque de facto os nossos governantes estão muito a necessitar. Também é urgente.
António Oliveira, vieste-nos visitar ou queres também falar de novas geringonças ao nível das tecnologias?
Sim, falar um bocadinho de algumas coisas. O tempo já não é muito, não é? Mas vou tentar resumir aqui um bocado a minha cábula. Vou começar até pela saúde, que neste momento uma boa notícia é que já podem ser marcadas consultas online, portanto consultas em centros de saúde, através do portal da saúde.
E eu posso, de minha casa, marcar 20 consultas, uma do norte a sul do país.
Exato. Eu penso que só poderás marcar no teu próprio centro de saúde.
Mas
podes marcar as consultas no teu centro de saúde. Ainda relativo a medidas deste governo, vá, em relação à internet.
Este governo tomou medidas, pá.
Parece que com a parte informática.
Não, a nível informático, estes gajos são muito bons.
Estão sempre bem. Só para
uma galhinha.
Portanto, vai haver uma... Dentro em breve vai haver uma partilha dos serviços online entre Portugal e Espanha.
Oh, diabo.
Ou seja, os portugueses vão poder aceder a serviços públicos online espanhóis e...
De gente carinho!
Não, numa primeira fase, as empresas portuguesas, por exemplo, as empresas portuguesas de construção civil vão poder registar os trabalhadores portugueses no Ministério do Trabalho espanhol. Os espanhóis vão poder
passo para a União Ibérica.
Poderão criar empresas cá em Portugal a partir do portal da empresa.
Uhum.
Portanto, isto visa fomentar o investimento espanhol, o investimento das empresas espanholas em Portugal também. Ainda medidas do governo. Esperemos que nem todas deem a barraca.
Temos aqui uma gente infiltrada. Temos aqui um testa de ponta.
Eu vi para aí num blog importante que procuravam-se um defensor do PS, uma pessoa ligada ao PS, defensor do Sócrates.
O António vem aqui com muitas medidas do governo. Não, é um testa de ponta.
Tu trocas. Esperando que não dê a barraca que tem dado a entrega das declarações de IRS, não é? Que a primeira semana correu francamente mal, principalmente nos primeiros dias em que o site estava sobrelotado e poucas pessoas conseguiram entregar.
Eu já paguei multa o ano passado por entregar um minuto depois.
Pronto, lá está. Este ano, se quisesse entregar no primeiro dia, dificilmente conseguirias. Pronto, lá para o terceiro ou quarto dia já estava um bocadinho melhor a coisa. Pronto. Mas à medida que eu ia...
Os gajos vão lá primeiro dia, também têm a mania que são Fórmula 1, pá.
Não, tem a ver com a questão de receber o dinheiro daqui a 20 dias, não é?
Portanto... Ou prematura.
Pronto, mas a medida que eu queria falar era mesmo...
É porque eles pagam a seguir agora, com essa promessa.
Falar das inspeções automóveis, que a partir de 2012... também vai ser possível fazer a marcação da inspeção obrigatória.
E a própria inspeção pela
online.
NET, não?
A própria inspeção ainda não. Mas através do portal do cidadão e do portal da empresa vai ser possível fazer a marcação, escolher o dia, a hora e o local onde querem fazer a inspeção dos veículos. A partir já de 2011 vai ser colocada informação online nestes mesmos sites, o portal do cidadão e o portal da empresa, sobre os preços e os contactos dos vários centros de inspeção.
E não se esqueçam que a inspeção é no mês em que o carro foi registrado.
Até ao dia, não é no mês, até ao dia.
Até ao dia.
Tens dois meses atualmente.
Sim, dois meses antes.
Até ao dia.
Só para terminar,
uma coisa que já falamos aqui... o carro com quatro rodas.
Uma coisa que já aqui falamos há algum tempo, que é a questão dos PCs para séniores. já estão disponíveis para venda ao público.
E para júniores também, não?
Basta irem a www.ativopcsenior.pt. Lá têm toda a informação.
São aqueles com um ecrã de 90 polegadas.
Não, são aqueles que crasham na primeira semana e nunca mais vão funcionar.